O Censo Demográfico 2022 deve ser encerrado este mês. Aqui em Maringá, as equipes do Censo estão realizando ações para acelerar a fase final do levantamento. E vamos conversar sobre este assunto com o coordenador regional do Censo Demográfico 2022, Sérgio Ricardo Braga da Silva, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Sérgio, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Prazer estar aqui.
Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Sérgio, explica para a gente que ações vão ser realizadas aí nessa fase final do censo.
Na verdade, no próximo sábado agora, vamos fazer uma atividade de panfletagem ali nas imediações do Teatro Reviver, ali na esquina da Cerro Azul com a JK, com a Avenida JK. Na verdade, estamos na fase final do nosso trabalho do censo, na região, no Brasil inteiro. E essa atividade de conscientização das pessoas é justamente para tentar atingir aqueles domicílios que a gente ainda não conseguiu fazer a entrevista. A gente tem um quantitativo importante de domicílios sem entrevistas, isso em todas as cidades do Brasil. Algumas mais, outras menos, mas temos em todos os lugares. E é importante, até para a qualidade da pesquisa, que um número mínimo possível de domicílios fique sem entrevista. Então, a gente tem que conseguir fazer o máximo possível de entrevistas nos domicílios.
Aqui em Maringá, você tem um número de domicílios que ainda não foram pesquisados?
Tem sim. Maringá está numa situação até razoavelmente boa, A gente tem regiões mais críticas, mas de uma forma geral, a gente está com uma situação boa, Temos em torno aí de 12% de todos os domicílios com moradores, aqueles domicílios que a gente já passou, até o final do ano passado, e identificamos que são domicílios que têm moradores, ao todo são 157 mil domicílios nessa condição, que são domicílios, residências que em agosto do ano passado haviam moradores. Então, desses 157 mil, 12% a gente não conseguiu fazer entrevista. Dá em torno aí de 19 mil domicílios sem entrevista, mas 12% não é um número assim tão alto em relação a algumas capitais brasileiras e algumas cidades do mesmo porte de Maringá, que chega a atingir níveis de 20, 25% de domicílio sem entrevista, Mas assim, ainda é um número alto a gente comparar algumas cidades aqui da nossa região, que a gente tem 1% apenas, 2% das casas existentes com moradores no município sem entrevista. Então, nessa região que a gente vai fazer uma atividade de panfletagem no sábado, por exemplo, é uma região que está com um índice muito alto, que ali na região do Jardim Novo Horizonte, compreende ali a zona 17, então aqueles bairros ali entre a Avenida JK, Cerro Azul, até a Nildo Ribeiro, aquele quadrante ali, a gente tem aproximadamente 600 domicílios sem entrevista, Uma região relativamente pequena, com um número relativamente alto de domicílios que a gente não conseguiu realizar a entrevista. Então, a gente vai intensificar o nosso trabalho de divulgação justamente nessas áreas, do município de Maringá, que a gente precisa, aumentar o percentual de coleta.
Vocês vão fazer uma divulgação, uma panfletagem, mas as entrevistas vão ser feitas quando?
As entrevistas, essa atividade de panfletagem, a gente vai distribuir material com um número que as pessoas que ainda não foram entrevistadas, os domicílios que ainda não tiveram visita do recenseador, entrevista com o recenseador, vão poder ligar e agendar a entrevista. A gente tem exatamente, sabe quais são esses domicílios que não foi feita entrevista, Porque apesar de a gente não ter conseguido realizar entrevista nesses domicílios, eles já estão cadastrados na base do IBGE. Porque o nosso trabalho, como ele é feito com uma sistemática, de deslocamento ordenado, a gente sabe, por exemplo, a gente já fez o cadastro de todos os domicílios de todas as cidades aqui da nossa região. A gente já sabe quantos domicílios tem, Então, a gente vai direto nesse domicílio que não tem entrevista. A gente não passa tudo de casa em casa, A gente sabe exatamente onde estão esses domicílios que a gente não conseguiu fazer entrevista. Então, a gente tem até o final do mês para conseguir abrir esses domicílios, que a gente chama abrir, que é conseguir fazer a entrevista nesses domicílios.
E o censo está atrasado por causa desses moradores que ainda não foram entrevistados?
A gente não pode colocar a culpa nos moradores, A gente teve uma série de fatores que influenciaram e determinaram o atraso do censo. Foi um censo bem atípico, O IBGE realiza censos desde 1940. né? E foi a primeira, assim, pela minha experiência, né, 17 anos de IBGE, a primeira experiência de censo, né, que teve tantos acontecimentos assim, conjuntos, né, que impactaram o atraso do trabalho, né? A questão das eleições, ser um ano eleitoral 2022, a questão da Copa, né, a dificuldade que nós tivemos de contratar pessoas no número suficiente para realizar o trabalho, né? E assim, teve outros fatores técnicos de problemas nos sistemas. Então, tudo isso culminou, né, de a gente chegar no final do mês de outubro, que era o prazo previsto para realizar o fim do trabalho, e não tínhamos ainda nem a metade do trabalho pronto, né? Porque, originalmente, todos os censos que o IBGE realiza, eles são feitos para terminar com 3 meses. Né? E foi assim, né, desde quando começou o censo, né? Desde aquelas épocas que o censo era feito no papel, né? Então, a gente tem um atraso por vários fatores, né? E a gente vai terminar, vamos ter que encerrar o trabalho agora no final do mês de abril, né? E a gente ainda vai ficar assim com algumas coisas, né, para alguns números assim não falar assim fechou 100%, né, dos domicílios não fechou. Vamos ficar ainda com alguns domicílios sem conseguir entrevistar. Até porque está bem longe a data de referência, né? A gente não chega no domicílio e pergunta quantas pessoas moram naquela residência. A gente pergunta quantas pessoas moravam naquele domicílio no dia 1º de agosto. É a data de referência. E acontece que a gente chega no domicílio e a pessoa fala assim, eu não morava aqui no dia 1º de agosto.
Puxa.
Né? Eu mudei para cá no final do ano. Aí a gente não entrevista. Né? Então, a gente, à medida que vai se afastando da data de referência, vai ficando mais complicado fazer as entrevistas do censo. Né? Então, a gente tem que dar um termo, né? Tem que terminar o trabalho, mesmo que a gente não consiga concluir 100%. Mas estamos fazendo o possível para que fique o mais próximo possível aí do número mínimo que é aceitável para, estatisticamente, ter um trabalho de qualidade.
E se as pessoas que ainda faltam ser entrevistadas não ligarem, não entrarem em contato para agendar até o fim do prazo, então elas vão ficar fora?
A gente está fazendo um trabalho ativo também de visitar as casas, né? A gente está falando no caso específico aqui de Maringá, mas vamos exemplificar aqui Sarandi, né, fazendo parte também da região metropolitana. Sarandi, no começo de janeiro, a gente tinha aproximadamente 26% dos domicílios sem entrevista. Né? E estamos chegando próximo a 10 agora. Diminuímos bastante de janeiro para cá, com o trabalho ativo de recenseadores que ainda estão visitando os domicílios e fazendo as entrevistas. Mas nesse sistema que eu falei para você, né? A gente já sabe quais são os domicílios que não tem morado, que tinha morador na data de referência, e estamos indo diretamente nesses domicílios fazer as entrevistas. Então, a gente está conseguindo realizar um trabalho, né? Ainda, mesmo com todas essas dificuldades, fazer o trabalho de coleta. Mas aí, aqueles domicílios, vai ficar um número, né? Vai ficar um número, sim, de domicílios sem entrevista chegar ao final do mês de abril, que a gente não vai conseguir, nem o morador vai entrar em contato com a gente e nem a gente vai conseguir encontrar, mesmo passando inúmeras vezes na casa deles, deixando panfletos, né? Fazendo todo esse trabalho de divulgação que a gente está fazendo.
Tem uma previsão de quando os dados serão divulgados?
Os dados mais brutos, que são aqueles de quantidade de população, a gente divulga de uma forma bem rápida. Então, já no começo, no decorrer do mês de maio, a gente já vai ter. Agora, tem aqueles dados que precisam de uma tabulação assim, mais detalhada. Por exemplo, cor e raça, tempo de deslocamento, trabalho e casa, necessidades especiais, como, por exemplo, a questão da cor das necessidades visuais, auditiva, a questão do trabalho e do rendimento das famílias. Então precisa assim, de uma tabulação maior. Então ao longo de 2023 é que esses dados vão ser divulgados, não vai ser já no mês de maio provavelmente, mas assim, quantidade de pessoas por município, né, e faixa etária são os primeiros dados que são divulgados geralmente quando a gente conclui um censo.
Então tá, só para encerrar esse final de semana, então, ações realizadas pelo censo para estimular que as pessoas participem, né? Aquelas que ainda não foram entrevistadas.
Exatamente. A gente está realizando esse trabalho de divulgação justamente para dar uma visibilidade e deixar a população consciente de que o IBGE ainda está fazendo o censo, né?
Uhum.
O censo chama-se 2022, né? Que era para ter sido em 2020, né? Depois de 2021, né? 2022, estamos em 2023 ainda tentando terminar o censo. Então, para que a população fique consciente, né? Os recenseadores estão ainda na rua fazendo as visitas, né? Que não estranhe, desde que eles estejam corretamente identificados, conforme, né, a gente já divulgou várias vezes, né, colete, crachá, né, o equipamento azul, Então, que as pessoas saibam, né, e aqueles que ainda não foram entrevistados, né, recebam um recenseador do IBGE e dê entrevista para a gente conseguir ter os melhores dados possíveis para a realização do nosso trabalho.
Tem gente que não entende direito qual é a importância do censo, mas é um levantamento, um dado muito importante para o país.
É importante. Veja só, o dimensionamento da quantidade de vacinas, por exemplo. Como é que a gente sabe dessa informação? Com os dados do censo que o IBGE realiza, através, por exemplo, da estratificação de faixa etária. Quantas pessoas de 0 a 5 anos moram em tal bairro? Né? O dimensionamento, por exemplo, também da infraestrutura escolar de um município, até mesmo de um bairro. A gente só sabe quando a gente tem os dados do censo. Até mesmo por informações atualizadas de GPS, de mapas, né? Através de aplicativos que usam o GPS como base, são utilizados com os dados do censo. Então, é uma série de dados aí que a gente pode ter com os dados do censo.
E um dado que os prefeitos ficam sempre de olho pro fundo de participação dos municípios, né? A população, né? Para recebimento do fundo, né?
O FPM, né? O Fundo de Participação dos Municípios é o dado, assim, o que mais é conhecido, né? Que mexe com o bolso, né, das prefeituras, grosso modo, né? Então, está diretamente relacionado. Mas não é o principal, assim, em termos de importância, né? Assim, imediatamente sim, né? Sim. Os gestores, eles têm mais em conta esse dado, porque ele impacta diretamente, inclusive, dependendo da quantidade de pessoas, né? A diferença pode ser de milhões de reais repassado da União para o município, né? Mas tem outras informações importantes também. Por exemplo, se o gestor não souber a quantidade certa de pessoas de faixa etária X ou Y em determinado bairro, ele não vai conseguir saber dimensionar corretamente escola, creche, UBS para aquele local.
É isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Um ótimo dia.
Obrigado.
Nós conversamos com Sérgio Ricardo Braga Silva, que é coordenador regional do Censo Demográfico 2022, e nos falou sobre as ações que vão ser realizadas pelas equipes do Censo nesta reta final da realização do levantamento.